Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, dia 10 de setembro. Aqui na capital americana, iniciamos um dia com chuva. Lá fora, hoje, 27 graus centígrados. Estamos no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Milhares de refugiados e imigrantes continuam a sua marcha pela Europa. A Rússia diz ter enviado conselheiros militares para a Síria. Primeira meia hora dedicada à Angola. A Amnistia Internacional considera Marcos Mavungo preso de consciência. O Parlamento Europeu condena Angola.
Os eurodeputados instaram as autoridades angolanas a libertarem imediata e incondicionalmente todos os defensores dos direitos humanos e prisioneiros de consciência.
Vamos ter reações do governo, de partidos e de outros. Cabinda vai estar também em foco. Derrame de petróleo e greve nos serviços de limpeza. Seitas religiosas de Angola vão unir-se.
É-nos saudável saber que até os fiéis da seita Luz do Mundo Calopeteca também manifestam seu interesse em integrar nesta única plataforma nacional.
Fica connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos aqui ao Amâncio Miguel para as notícias internacionais.
Milhares de refugiados continuam a atravessar a Europa em direção à Albânia, debaixo de chuvas torrenciais na fronteira da Macedónia com a Grécia. Mais a norte, a Áustria decidiu parar com as ligações ferroviárias com a Hungria devido à superlotação das estações. A caótica resposta da Europa à maior crise de imigração desde a Segunda Guerra Mundial prossegue, entretanto, com mensagens contraditórias. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução sem força de lei para a aplicação de um sistema de cotas para a distribuição dos imigrantes pelos países da União Europeia. Contudo, vários Estados opõem-se a essa medida, tais como a Roménia, Hungria e a Eslováquia.
A Rússia anunciou o envio de conselheiros militares para a Síria para ajudar as forças armadas daquele país a fazerem a manutenção do material de guerra russo para lá enviado. Moscou salientou, contudo, que os conselheiros não estão envolvidos em combates. Acrescentou que os militares sírios são a única força capaz de fazer frente aos rebeldes do Estado Islâmico.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, disse hoje que o governo do seu país está à procura do seu cidadão que terá sido sequestrado por militantes do Estado Islâmico. O comentário é feito um dia depois de o Estado Islâmico ter publicado na sua revista fotos de dois homens e exigindo um resgate não especificado para sua libertação. O grupo identificou os homens como sendo Fang Jingshu, chinês de 50 anos, e Ole Johan Grimstad Ofsted, norueguês de 48 anos.
O ministro das Finanças do Zimbábue indicou ter desistido de convencer o Fundo Monetário Internacional e outros credores internacionais a cancelarem os 10 mil milhões de dólares de dívida de Harare. Patrick Chinamaza sublinhou que o Zimbábue pode utilizar os recursos naturais para pagar a dívida. O Zimbábue é rico em depósitos de ouro, diamantes e outros minerais que, se forem explorados adequadamente, podem contribuir com milhares de milhões de dólares para a economia do país. O ano passado, Chinamaza tinha apelado sem êxito para o Banco Africano de Desenvolvimento cancelar os 500 milhões de dólares de dívidas do Zimbábue.
Uma nova pesquisa política mostra o candidato democrata Bernie Sanders à frente da antiga secretária de Estado Hillary Clinton em Iowa, estado rural que em fevereiro iniciará a seleção do candidato do partido para as eleições presidenciais de 2016. Na pesquisa feita pela Universidade de Quinnipiac, Sanders é apoiado por 41% dos eleitores democratas do estado contra os 40% a favor de Hillary Clinton.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com a questão dos direitos humanos. Aumenta a pressão internacional sobre o governo de Luanda. A Amnistia Internacional declarou como prisioneiro de consciência o ativista José Margos Mavungo, detido em Cabinda desde março. A Amnistia pediu a libertação imediata e incondicional de Mavungo, que diz ter sido preso apenas pelo exercício pacífico dos seus direitos de liberdade de expressão, associação e reunião, e disse que a prisão se destina a intimidar outros críticos do governo. Este acusou Mavungo, recordamos, de crimes contra a segurança do Estado. A sua sentença deverá ser pronunciada esta segunda-feira. Entretanto, em Estrasburgo, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução pedindo a libertação imediata e incondicional de todos os opositores políticos do governo de Angola. Mayra de la Saleta.
Na resolução aprovada por 550 votos a favor, 14 contra e 60 abstenções, o Parlamento manifesta-se preocupado com o que diz ser o rápido agravamento da situação em termos de direitos humanos, liberdades fundamentais e espaço democrático em Angola, e ainda com os graves abusos por parte das forças de segurança e a falta de independência do sistema judicial. Os eurodeputados instaram as autoridades angolanas a libertarem imediata e incondicionalmente todos os defensores dos direitos humanos e prisioneiros de consciência ou opositores políticos arbitrariamente presos, citando entre eles Mavungo e os 15 ativistas detidos por alegadamente tentarem derrubar o governo. A moção pede ao governo angolano para garantir que não serão praticados tortura e maus-tratos contra os detidos e pede ainda a instauração de inquéritos céleres, imparciais e exaustivos sobre as alegações de violação de direitos humanos cometidos por forças de segurança. O Parlamento Europeu exortou os países membros da União Europeia a intensificar a vigilância sobre o cumprimento da legislação no capítulo do branqueamento de capitais. A moção saudou, por outro lado, o governo angolano por ter reconhecido os problemas no que respeita à indenização em caso de confiscação de terras e congratula-se com os relatos dos meios de comunicação social que sugerem que a distribuição e os mecanismos de compensação estão a melhorar.
Era a Mayra de la Salete em Luanda. Entretanto, Venâncio Rodrigues foi buscar reações. Começou por auscultar um membro do governo. Venâncio?
O secretário de Estado dos Direitos Humanos, Bento Bembe, reconhece a existência de violações dos direitos humanos em Angola, mas afirma não ser um caso único no mundo. Bento Bembe disse haver exagero da comunidade internacional na análise da situação dos direitos humanos no país, contrariamente ao que supostamente diz em relação ao resto do mundo.
Eles deveriam também reconhecer os esforços que Angola está a fazer neste contexto, para garantir o respeito dos cidadãos, é um esforço que está sendo feito e um grande trabalho que está sendo feito. Este trabalho é muito visível, nem sequer falam disso. Eles não se percebem muitas vezes quando eles cometem violações dos direitos humanos. Isto acontece muitas vezes. Ninguém está isento, nenhum país e nenhuma pessoa está isento nisso. Porque isso depende, isso precisa grande educação para a prática do humanismo. Em Angola, sabemos que existem violações dos direitos humanos. Sabemos que isso existe. Os cidadãos violam os direitos humanos nas instituições. Nós sabemos o que se passa nas nossas instituições, mas nós, com base na nossa própria realidade, aquilo que nós anotamos, o que se passa na vida de cada dia, nós também, com base nisso, nós nos inspiramos e estamos trabalhando fortemente na educação para uma cultura de direitos humanos. Quem está atento sabe qual é o trabalho que nós estamos fazendo aqui no nosso país.
O responsável da Associação dos Presos Políticos de Angola, Filomeno Vieira Lopes, considera por seu turno que a resolução do Parlamento Europeu é bem-vinda. O também político angolano manifestou a esperança de que a posição do Parlamento Europeu possa vir a convencer as autoridades angolanas a reverem a sua posição sobre as constantes violações da Constituição, por se tratar de um país que assume atualmente o cargo de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Achamos que esta resolução é oportuna, vem na sequência da visita da deputada, da eurodeputada Ana Gomes, e é uma chamada de atenção muito vibrante para o Estado angolano, o governo angolano, o seu executivo, e sobretudo para o sistema de justiça em Angola. Efetivamente, nós estamos perante casos de exagero das autoridades relativamente àquilo que nós devemos considerar que é o usufruto das liberdades naturais, das liberdades constitucionais, e, portanto, que são normalmente e estão sendo criminalizadas, e, portanto, todos os apoios que venham do exterior, e este da União Europeia, é uma chamada de atenção vibrante.
Por seu turno, o deputado André Mendes de Carvalho, Miau, afirma que a violação dos direitos humanos em Angola é um facto indesmentível e que o governo devia sentir-se obrigado a corrigir o que está mal. O deputado Miau também considera que as preocupações do Parlamento Europeu traduzem a dimensão da situação das violações em Angola.
É que é um facto evidente que há violação de direitos humanos no nosso país, portanto na República de Angola. Por exemplo, esta tentativa de acusação, de tentativa de golpe de Estado por esses 15 mais um jovens que continuam detidos até agora, não deixa de ser, portanto, uma atitude forçada. Então, continuam presos sem culpa formada, já que eles diziam que foram presos, portanto, em flagrante delito, não precisariam de tanto tempo para os poderem acusar. De maneira que há, de facto, violação dos direitos humanos e, se há uma resolução da União Europeia neste sentido, bom, esta resolução deve servir para que as pessoas corrijam, de facto, aqueles aspectos que são negativos.
Era o deputado André Mendes de Carvalho. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Aqui uma notícia de caráter político. Aliança Patriótica Nacional, com a sigla APN, é um novo partido legalizado agora em Angola. O presidente é Quintino António Moreira. Tem como vice-presidente Marques José Canga. Vamos para Luanda. A polícia é acusada pelas vítimas de demolições desta quarta-feira de extorquirem dinheiro para soltar cidadãos detidos no momento das demolições, que foram efetuadas, como dissemos, esta quarta-feira, no Cacoaco. Na altura, mais de 300 casas foram deitadas abaixo. Coco Mucuta.
Além dos danos materiais, moradores da zona de Cacoaco acusam a polícia de cobrarem 10 mil kwanzas para libertar vários jovens detidos. João Sassa disse à Voz da América que as demolições foram dirigidas pela PCU, Polícia Nacional e a fiscalização do município de Cacoaco.
E o povo agora não sabe o que fazer. Já vive na miséria, vive na desgraça. Nós somos angolanos. Ou os chineses é que vão vir governar o país, ou esses angolanos têm que ser transferidos em outro país para ver se esse povo da terra, do povo de Angola, vive feliz. Então, isto que eu estou a falar não é ouvir dizer ao vivo.
Domingas Francisco, que está ao relento com os seus quatro filhos, lamenta a situação.
Essas pessoas que estão saindo são bandidos ou são da onde? O MPL não pode tomar medida desse povo aqui. A guerra já acabou, já estamos em paz. Agora começa mais a partir essas casas, estão saindo aonde?
Outra desabrigada, Margarida Domingos, mãe de 5 filhos, pede às autoridades que ajudem apenas a sobreviver, uma vez que não têm condições para pagarem a renda.
Estamos aqui com sofrimento, fome, casa que partiu e bloco também caiu.
A Voz da América contactou a esquadra da centralidade do Cacoaco, mas os responsáveis negaram comentar a situação de que agentes estão a pedir 10 mil kwanzas para libertarem os detidos. Tentamos também contactar com a administração municipal do Cacoaco, mas sem sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E vamos agora para a cabinda para duas reportagens. Vamos começar com um derrame de petróleo que está a causar apreensão entre os pescadores. Até agora, contudo, não há declarações de qualquer companhia petrolífera ou do governo. José Manuel.
De acordo com alguns pescadores e moradores do Iabi, uma das aldeias mais atingidas pelo derrame, o vazamento de petróleo no mar está a provocar a morte de várias espécies marinhas. No mar e em terra, é visível a presença de peixes afetados pelo derrame de petróleo. Este facto está a preocupar os pescadores, como diz Raul Gomes.
Quando eram desse setor, nós combinamos com outros amigos para irmos pescar na zona do Iabe. O plano nosso era pescarmos de noite. Felizmente, chegamos lá e encontramos a maré um bocado alta e tentamos mudar de área. Assim que a gente muda de área, é que a gente encontra resíduos de petróleo na beira. E o próprio mar todo todo a cheirar petróleo. Não adianta pescar, mesmo que a gente garasse um peixe, claro que ninguém comia aquele peixe, porque o peixe estava contaminado com petróleo.
Esta manhã, uma equipa da Secretaria Provincial de Cabinda do Ministério do Ambiente se deslocou ao local para avaliar as consequências e apurar a origem do derrame. Pelas características geográficas da área, se suspeita que o derrame tenha provindo das zonas de exploração de petróleo no mar de Cabinda, operadas pela companhia americana Chevron. Entretanto, nenhuma autoridade fez qualquer pronunciamento sobre o ocorrido. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
E em Cabinda, entretanto, mais de 40 trabalhadores da empresa de saneamento básico Massafa entraram em greve por falta de pagamento dos seus salários há 7 meses. Alguns trabalhadores foram já expulsos das casas por não pagarem a renda. A direção da empresa diz que o problema é do lado do governo. Manuel José.
São perto de 50 trabalhadores da empresa Massafa, que cuida do saneamento das ruas, hospitais, maternidades de Cabinda. Decidiram entrar em greve hoje porque há mais de 7 meses que não recebem os seus ordenados. A situação, segundo os trabalhadores, tornou-se insustentável, já que para além da falta de salário, os trabalhadores clamam também pela exposição a que estão submetidos sem condições de trabalho.
Estamos já há 7 meses sem falar.
Trabalhadores que preferem falar sobre anonimato pedem igualmente garantias de melhores condições de trabalho pela natureza da atividade que realizam.
Entrar maternidade provincial, hospital de Xinga, na rua, temos que tirar as gão podre. Mas os dirigentes não querem saber
o trabalho que nós vamos fazer. É um trabalho muito perigo, não temos direito do hospital, não existe nenhum direito de um trabalhador. Todo que se diz que tem direito de um trabalhador nas outras empresas. Na nossa empresa isso não acontece.
Desde março que a empresa não paga salários e isto já começou a causar transtornos aos trabalhadores.
Estamos mal mesmo, estamos mal. Eu aqui mesmo posso falar que vem fechar a casa às 21 horas devido à renda da casa. Eu tenho 6 filhos. É por isso que nós estamos a ficar aqui.
É verdade, não sabe o que fazer, não fica. A gente vai vir trabalhar, as casas, as crianças estão lá doentes, fome e tudo. Nem dia, nem mês, não falar que não. Mês e tal, os dias X, podemos receber nada mesmo. Fica só assim, trabalho só vão receber.
Uma fonte da empresa Massafa contactada disse-nos em off que o problema está do lado do governo, com quem não conseguimos falar. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Não se esqueça, as nossas reportagens estão todas lá na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o académico Sebastião Martins. Ele é autor do livro As Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Seitas religiosas consideradas ilegais pelo governo angolano vão ter uma plataforma comum, a Igreja de Coligação Cristã em Angola. O congresso fundador estava previsto para hoje em Luanda, depois de ter sido anteriormente adiado. Um dos organizadores diz que o objetivo é obedecer a todas as leis angolanas. Armando Chicoca.
O fórum, segundo o coordenador do certame, o reverendo pastor António Joambo, a quando da sua passagem pelo Namibe, vai albergar cerca de 1.200 igrejas, até então não reconhecidas pelo Estado angolano, dentre estas, santuários que praticavam cultos e curas divinas, à margem das normas estabelecidas pelo governo, constituindo-se assim numa só igreja, denominada ICA, Igreja de Coligação Cristã em Angola.
Os líderes das 1.200 igrejas e seitas ilegais num país receberam com grande satisfação este projeto da unificação, assente em valores da unidade na diversidade. É-nos saudável saber que até os fiéis da seita Luz do Mundo Calupeteca também manifestam seu interesse em integrar nesta única plataforma nacional. Essas seitas, sendo ilegais, não estavam autorizadas no país a realizar nenhuma atividade espiritual, porque nenhum cidadão religioso está acima da lei. A nossa doutrina na única Igreja Nacional ICA vai ser assente em valores da unidade na diversidade, no respeito pela diferença e também no respeito pela Constituição da República de Angola. Até hoje, o que temos vindo assistir é uma desordem generalizada.
António Joambo fala dos princípios doutrinários que serão observados pelas seitas que vão constituir o ICA.
Toda uma igreja que não respeita Jesus Cristo como Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, não tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, essa religião deve procurar uma outra plataforma, não é a ICA. Na ICA só entram aquelas organizações religiosas que têm Jesus Cristo como o patrono do cristianismo. A religião do budismo, do islamismo, do mormonismo e entre outros ismos que possam existir no nosso país, não tem lugar na ICA. A ICA está a congregar as correntes doutrinárias assentes no cristianismo.
O reverendo António Joambo, igualmente organizador do aludido congresso, assume-se como um dos potenciais candidatos à liderança da Igreja de Coligação Cristã em Angola.
Eu, António Joambo, poderia ser um dos candidatos, mas estou pronto para aceitar que outras pessoas possam assumir a liderança desta única plataforma.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com Cristiano Ronaldo, o presidente do Real Madrid, diz que Ronaldo está à venda, preço 1.000 milhões de euros. E não há descontos. Está a gozar, claro está. Tem havido notícias que o Paris Saint-Germain quer comprar Ronaldo e teria feito uma proposta de 150 milhões de euros. A acreditar em que diz o presidente do Real Madrid, isso nem dá para comprar as botas do Ronaldo. O presidente da equipa madrilenha disse que se não querem pagar 1.000 milhões de euros, então é porque não querem Ronaldo. Ora bem, Ronaldo, entretanto, expande as suas atividades. Se o ouvinte pensa que a única coisa que o impede de ser o próximo Ronaldo é o seu cheiro, já tem resposta. Ronaldo acaba de lançar o seu primeiro perfume e a acreditar nele é um sonho de infância, vejam lá. O perfume chama-se Cristiano Ronaldo Legacy. A julgar pelo anúncio, não torna ninguém melhor futebolista, mas atrai mulheres bonitas. Outro grande futebolista europeu, Zlatan Ibrahimovic, também lançou recentemente o seu perfume. E Ibrahimovic sempre disse que ele é que é o melhor do mundo, é? Concorrência nos perfumes também. Como disse Ronaldo ao lançar o seu cheirinho, nem tudo na vida é futebol.
Cristiano Ronaldo Legacy, the debut fragrance.
Quem certamente usa perfumes, embora não necessariamente o do Cristiano Ronaldo, são os tenistas, depois de suarem muito nas suas partidas no aberto dos Estados Unidos. Hoje temos as meias finais dos femininos, duas italianas em ação. A favorita do torneio, a americana Serena Williams, tem pela frente a Roberta Vinci, enquanto a romena Simona Halep defronta a outra italiana, Flavia Pennetta. Nos masculinos também já temos os semifinalistas. O sul-africano Kevin Anderson ontem foi à vida, eliminado pelo suíço Stanislas Wawrinka, facilmente 3-0, 6-4, 6-4, 6-0. E o veterano Madala, Roger Federer, já tem 34 anos, despachou facilmente o francês Richard Gasquet, parciais de 6-3, 6-3, 6-1. Au revoir, Richard. Nas meias finais, amanhã, Federer vai ter pela frente Wawrinka. A outra semifinal é entre o sérvio Novak Djokovic e o croata Marin Cilic. De certeza que depois da partida vão precisar de perfume mesmo que não seja o do Cristiano Ronaldo. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a aproximar do fim do nosso programa. Faltam quase 5 minutos. Ainda temos tempo de ir até à Guiné-Bissau. Vamos para a crise política neste país. Recordo-se que o presidente demitiu o primeiro-ministro, nomeou outro, que foi rejeitado pelo Supremo Tribunal. O campo de manobra do presidente está a diminuir. Lassana Kassamá.
Para Vítor Fernandes, jurista e analista político, o chefe de Estado guineense não tem uma grande margem para eventualmente rejeitar o nome que será proposto pelo PSGC na qualidade do partido vencedor das eleições legislativas.
Quando há uma maioria absoluta, quase que o presidente é imposto mesmo a aceitar ou a pedir o partido que ganhou as eleições a indicar o nome do primeiro-ministro, aliás, formar o governo. O presidente não tem discricionário, não tem poder arbitrário de escolher quem quiser, tem que obedecer. Caso contrário, estará a criar a instabilidade ao país, que, de certeza, isto vai contra a vontade do povo. Não era a vontade do povo, quer ter um país estável.
Contudo, numa visão perspectiva sobre a hipotética pretensão de José Mário Vaz em querer dissolver o Parlamento, sua forma de salvaguardar o seu orgulho político, é a análise de Vítor Fernandes.
Não é conciliável a dissolução. Eu quero dizer que todos nós, enquanto cidadãos num país de direito, um país democrático, estamos obrigados ao cumprimento da lei. Quando temos a lei, é para respeitar.
Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai regressar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão da crise política na Guiné-Bissau, quando se aventa agora a hipótese do presidente dissolver o Parlamento, isto porque demitiu o primeiro-ministro, que era do partido da maioria, nomeou outro. O Tribunal Supremo disse que não. Agora parece que vai ser forçado a aceitar um primeiro-ministro do partido maioritário e, quem sabe, poderá ser o mesmo a ser nomeado pelo PAIGC, o partido maioritário. Portanto, o Lassana vai nos falar dessa crise na Guiné-Bissau. Na segunda meia hora vamos ter também reportagens de Moçambique, onde também há sinais de crise política constante, e vamos falar de outras partes do mundo. Isto na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, quando faltam 3 minutos. O Eduardo Ferro está quase a entrar aqui no estúdio para vos acompanhar na segunda meia hora. Depois, na terceira meia hora, vai estar convosco o Paulo Oliveira. Eu vou-vos deixar com música. Eu não quero, mas o Teta Lágrimas quer ser político.
Quando a vida já ia pra frente, e agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pneu, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem lhe fugiu. Fui rasteirado, cangado, meus mambos vazaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, bombei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Batuqueiro também não quero ser.
ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: cotas para imigrantes provocam dissensão nos países europeus, Rússia envia conselheiros militares para a Síria, Guiné-Bissau continua sem governo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Callios, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou Bassirou Djá das funções de primeiro-ministro, e isso depois do Supremo Tribunal de Justiça ter declarado inconstitucional o decreto presidencial que o nomeou para o cargo. Lassana Kassamá com as últimas.
Em consequência, José Mário Vaz vai nas próximas horas ouvir os partidos políticos com assento parlamentar para a nomeação do novo primeiro-ministro, que, segundo o acordo do Supremo Tribunal de Justiça, expedido ontem, deverá ser indicado pelo PSGC, enquanto partido vencedor das últimas eleições legislativas. Sem dúvidas, trata-se de uma iniciativa que reflete a posição política do chefe de Estado guineense a respeitar a decisão judicial, a qual declarou inconstitucional o decreto presidencial que nomeara Bassirou Djá ao cargo de primeiro-ministro e, consequentemente, devolver assim o poder ao Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, tendo em conta os resultados eleitorais do último escrutínio legislativo. À força da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o chefe de Estado guineense deverá convidar agora o PSGC a indicar nome para o primeiro-ministro e assim formar o governo. Pedro Murato Milaco, um dos observadores da política guineense, descreveu assim as consequências políticas que José Mário Vaz tirou da decisão do Supremo Tribunal de Justiça.
O Presidente da República não tem outra saída, como já começou bem. Exonerou ou demitiu o primeiro-ministro recentemente nomeado, a pedido deste, fez bem, é um caminho para uma boa saída. Ele não tem que arranjar outra geria política ou geria jurídica para contornar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.
Era Pedro Murato Milaco. Para Vítor Fernandes, jurista e analista político, o chefe de Estado guineense não tem uma grande margem para eventualmente rejeitar o nome que será proposto pelo PSGC na qualidade do partido vencedor das eleições legislativas.
Quando há uma maioria absoluta, quase que o presidente é imposto mesmo aceitar ou pedir o partido que ganhou as eleições a indicar o nome do primeiro-ministro, aliás, formar o governo. O presidente não tem discricionário, não tem poder arbitrário de escolher quem quiser, tem que obedecer. Caso contrário, estará a criar a instabilidade ao país, que, de certeza, isto vai contra a vontade do povo. Não era a vontade do povo, quer ter um país estável.
Contudo, numa visão perspectiva sobre a hipotética pretensão de José Mário Vaz em querer dissolver o Parlamento, sua forma de salvaguardar o seu orgulho político, esta análise de Vítor Fernandes.
Não é conciliável a dissolução. Eu quero dizer que todos nós, enquanto cidadãos num país de direito, um país democrático, estamos obrigados ao cumprimento da lei. São coisas que não se deve fazer de forma arbitrária, porque há uma previsão normal
que nós temos que seguir. Pronto, lei tem essa escrita, a previsão, a estatística. Nós temos que ver o que é previsto, o que é que o legislador prevê com uma determinada lei, o que é que ele quis, porque pronto, também a lei vai introduzir aquilo que socialmente ou politicamente é a vontade, e a partir daí vai-se fazer a lei. Quando temos a lei, é para respeitar, só pena não estamos a criar conflitos.
Situação política guineense ganha nova dinâmica com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que obriga o presidente José Mário Vaz a devolver poder ao PSGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Aumentam as pressões internacionais sobre o governo angolano. A Amnistia Internacional declarou como prisioneiro de consciência o ativista José Marcos Mavungo, detido em Cabinda desde março. A Amnistia pede a libertação imediata e incondicional de Mavungo, que diz ter sido preso apenas pelo exercício pacífico dos seus direitos de liberdade de expressão, associação e reunião, e que se destina a intimidar outros críticos do governo. Este acusou Mavungo de crimes contra a segurança do Estado e a sua sentença deverá ser pronunciada na segunda-feira. Entretanto, em Estrasburgo, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução pedindo a libertação imediata e incondicional de todos os opositores políticos. Maida de La Salette.
Na resolução aprovada por 550 votos a favor, 14 contra e 60 abstenções, o Parlamento manifesta-se preocupado com o que diz ser o rápido agravamento da situação em termos de direitos humanos, liberdades fundamentais e espaço democrático em Angola, e ainda com os graves abusos por parte das forças de segurança e a falta de independência do sistema judicial. Os eurodeputados instaram as autoridades angolanas a libertarem imediata e incondicionalmente todos os defensores dos direitos humanos e prisioneiros de consciência ou opositores políticos arbitrariamente presos, citando entre eles Mavungo e os 15 ativistas detidos por alegadamente tentarem derrubar o governo. A moção pede ao governo angolano para garantir que não serão praticados tortura e maus-tratos contra os detidos e pede ainda a instauração de inquéritos céleres, imparciais e exaustivos sobre as alegações de violação de direitos humanos cometidos por forças de segurança. O Parlamento Europeu exortou os países membros da União Europeia a intensificar a vigilância sobre o cumprimento da legislação no capítulo do branqueamento de capitais. A moção saudou, por outro lado, o governo angolano por ter reconhecido os problemas no que respeita à indenização em caso de confiscação de terras e congratula-se com os relatos dos meios de comunicação social que sugerem que a distribuição e os mecanismos de compensação estão a melhorar.
Obrigado, Maira La Salette. No seu receptor continua a Voz da América. O líder da RENAMO, Afonso de Lacama, disse que continua a ser alvo de perseguição e provocação por parte das forças governamentais moçambicanas, sustentando que vários comícios na Zambésia foram inviabilizados por agentes da polícia antimotim. André Batista.
O bom é que nós sempre rejeitamos a guerra. Há muitas provocações, mas muitas provocações mesmo, por parte da FIRE, e episódio da Zambésia foi o pior.
Precisou Afonso de Cama, no início da sua visita de 10 dias à província de Manica, no centro de Moçambique, onde estão previstas reuniões populares. De Cama contou que um contingente da Unidade de Intervenção Rápida ocupou às 5 horas de segunda-feira o campo municipal de Milães, na Zambésia, onde devia decorrer à tarde do mesmo dia o submisso, forçando a transferência da reunião para a sede do partido. Um aparato policial cercou e ocupou igualmente na terça-feira um campo de futebol na cidade de Macuba, onde ia ter lugar o comício do líder da RENAMO, tendo mesmo sido trocado para um lugar menor para evitar choque. Na quarta-feira, contou ainda Afonso de Cama, no distrito de Niguadala, ainda na Zambésia, a unidade de intervenção rápida parou com um caminhão tanque à Estrada Nacional número 1, que viria a ser afastado pela pressão da sua guarda, sem confrontos.
Eu sou adulto, sou general, sou líder, sou político. Tenho muita experiência. É aquilo para vocês poderem escrever jornalista. Quem é o verdadeiro, um homem que mantém a paz? Se eu quisesse responder essas provocações, estaríamos a dizer que morreram 20 ou 30, hoje mesmo em Niquadar, mataríamos 40 todos.
O líder da RENAMO disse esperar que o presidente moçambicano, Filipe Nyusi e Frelimo, se arrependam da arrogância e coloquem em marcha os dois acordos de paz que constituem agora o ponto de discórdia que está a conduzir o país a uma nova incerteza.
Porque quando estávamos a negociar, estávamos a prever
que no futuro, caso não houvesse o cumprimento, teríamos problema. Os problemas que deviam ter parado com o acordo continuam. É como não tivéssemos assinado nada. E muitos não sabem. Muitos intelectuais moçambicanos não sabem. Esse conflito é tudo a falta do cumprimento. Roubam votos nossos 5 vezes, atacam-nos, andam a excluir-nos. Todo aquele que apoia os ideais da RNAM é inimigo. Não há as oportunidades em termos dos projetos e tudo.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na sequência do anúncio da construção de mais barragens para o fornecimento de energia aos países da região da África Austral, particularmente na África do Sul, a hidroelétrica de Cabora Bassa, em Moçambique, afirma não se sentir ameaçada por não haver previsão do termo do abastecimento de energia aos países vizinhos. Alfredo Júnior.
A região austral de África vai ter em breve novas barragens hidroelétricas, duas das quais a serem edificadas na vizinha África do Sul, para fazer face às necessidades energéticas. Estas barragens poderão obrigar a um reposicionamento da hidroelétrica de Cabora Bassa, barragem moçambicana que fornece energia elétrica a vários países da região. Contudo, o presidente do Conselho de Administração da HCB, Paulo Muxanga, diz não haver previsão do termo da relação de abastecimento de energia com os países vizinhos, pelo que não se sente ameaçado com os projetos vindouros.
A indicação que nós temos é que pretendem comprar, inclusivamente neste momento em que está-se a discutir a Central Norte, há indicações muito fortes de que pretendem colaborar, continuar a colaborar com a HCB. Mas não há dúvida nenhuma que o nosso país está a crescer exponencialmente. E não nos esqueçamos que há outros países que não sejam a África do Sul, que também estão a precisar de energia e que já se aproximaram da HCB. Mas mesmo em relação à África do Sul, as indicações que nós temos, que eles próprios têm dado, é no sentido de que esta cooperação deve continuar a existir porque as necessidades energéticas são terríveis.
A HCB atualmente é o maior produtor de eletricidade em Moçambique, com capacidade superior a 2 mil megawatts, que abastece a Moçambique, perto de 250 megawatts, África do Sul, com 1.100 megawatts e Zimbábue, com 400 megawatts. Por outro lado, Paulo Muxanga destaca o arranque em breve da segunda fase da hidrelétrica de Cabora Bassa, o projeto também designado de Cabora Bassa Norte, cuja construção vai aumentar em 1.250 megawatts a capacidade de produção de energia do empreendimento, atualmente de 2.075 megawatts, podendo abastecer a outros países que se mostrem interessados.
Bom, praticamente todos, não é? Nós é que não temos a capacidade de fornecer, mas todos eles, já, à exceção de Angola, que está muito longe, não é? Mas todos os países à volta de Moçambique, com fronteiras comuns, já se manifestaram no sentido de quererem energia adicional.
O custo do projeto de construção de Cabora Bassa Norte está avaliado em cerca de 700 milhões de dólares norte-americanos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. África do Sul, Tunísia e Egito são os únicos países africanos que atingiram a meta da redução da fome para menos de 50%, que tinha sido estabelecida pelas Nações Unidas. Simeão Ponguano, com mais pormenores.
O fato foi anunciado no Congresso Mundial sobre Florestas, que decorre na cidade sul-africana de Durban, no qual Cabo Verde foi mencionado como um dos melhores gestores de conservação da floresta no continente africano. A menção foi feita em voz alta pelo embaixador da FAO para Florestas e Ambiente, o Príncipe Laurent da Bélgica. Entretanto, Moçambique perde 219 mil hectares de florestas por um ano devido a incêndios, corte de árvores para extração de madeira e atividades agrícolas, entre outras causas. Segundo o chefe da delegação de Moçambique no Congresso, Xavier Sacambuera, o país tem 80 milhões de hectares de florestas. Sacambuera reconhece que o setor florestal enfrenta desafios.
O que estamos a descobrir em Moçambique é que esta forma de exploração, de tanta procura no mercado internacional, já não se dá um tempo de ver qual a média do diâmetro para explorar. Um facto. O outro fato é a tal exploração ilegal. Ele diz que tem uma determinada área para explorar e depois, da calada da noite, vai para outro lado. Por quê? Por causa de um desafio que nós temos, desafio este que é insuficiência operacional dos fiscais. Este é um grande desafio. E de mais a mais, corrupção também faz parte deste desafio.
Persa Gamboeira disse que o governo moçambicano está mesmo a tomar medidas para o controle da situação que dilapida as florestas. O mundo está atento. Simeão Panguane, Voz da América, em Durban.
A poucas semanas da primeira visita oficial do presidente chinês Xi Jinping aos Estados Unidos, uma nova sondagem revela que a maior parte dos americanos estão preocupados com o montante da dívida americana à China e acham que aquele país está a tirar-lhes empregos. A sondagem, realizada pelo Pew Research Center, foi realizada entre 13 de abril e 3 de maio. E apesar do abrandamento da China, muitos dos inquiridos consideram que a China é uma ameaça económica. 89% pensam que a dívida americana à China, que se eleva neste momento a 1,27 trilhões de dólares, é um assunto sério ou muito sério. Uma percentagem semelhante acha que a China beneficia da perda de postos de trabalho nos Estados Unidos e cerca de 50% acham que o excedente comercial chinês com a América, que foi de 32 mil milhões de dólares em julho, constitui um problema muito sério. O especialista em questões chinesas da Universidade de Chicago, Dalin Yang, diz que esta sondagem vai reforçar o facto de que os americanos, desde há muito, têm uma imagem negativa da China.
So this is actually not that unusual. In many ways, it's still business as usual, except some issues are new.
Portanto, isso não é fora de vulgar, disse-nos Dalin Yang. Regra geral, não traz nada de novo, a não ser talvez a questão dos ataques cibernéticos. De um modo geral, a opinião pública americana tem uma imagem desfavorável da China desde 1989. Aquele especialista sublinha também que os inquiridos acham que os empregos perdidos na América nas últimas décadas foram todos parar à China.
They think, oh, China is the place where a lot of jobs have gone.
Os americanos, disse-nos Dalai Yang, pensam que os empregos foram parar à China. A ironia é que atualmente a China está a perder empregos para outros países em desenvolvimento, visto que o custo de vida e os salários aumentaram na China. Por último, Dalai Yang referiu que, no que se refere à dívida, os chineses confiam que os americanos vão conseguir geri-la e continuam a apostar nos Estados Unidos como uma terra de oportunidades. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Nigéria. Um novo relatório do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, chegou à constatação que muitas crianças naquele país são alvo de abusos antes de chegarem aos 5 anos de idade. Amâncio Miguel.
O relatório do UNICEF indica que 6 em 10 crianças são violentadas antes dos 18 anos. Metade desses casos sofre violência física. Outras crianças sofrem abuso emocional ou sexual. A violência começa cedo. Rachel Harvey, chefe da proteção da criança no UNICEF na Nigéria, diz que 80% das crianças são abusadas repetidas vezes e elas são vítimas de mais do que uma forma de violência. Muitas crianças enfrentam a violência sozinhas. As que são abusadas com frequência conhecem os violadores, diz Harvey. São normalmente o pai, familiares ou professores. As crianças dizem que não sabem onde podem ser ajudadas. O estudo, que é o primeiro do género em África, cobriu todos os 36 estados da Nigéria e a capital do país, Abuja. Nos últimos anos, a Nigéria tem-se debatido com várias crises de segurança. Entre elas, consta a ameaça do Boko Haram, a norte, e as confrontações entre agricultores no centro-norte. Harvey diz que o estudo pretendia mostrar que a violência contra as crianças vai além dessas áreas, que não acontece entre os grupos marginalizados ou nas áreas em conflito, mas acontece nas comunidades, famílias, e não é um problema de outros, mas de todos. Harvey sublinha que o abuso torna-se cíclico. As crianças que são abusadas, quando crescem, muitas vezes são violentas com os seus parceiros. O presidente Muhammadu Buhari deverá anunciar próxima semana a resposta da Nigéria às constatações do relatório do Unicef.
O Programa Alimentar Mundial, o PAM, anunciou que está a aumentar a ajuda a centenas de milhares de pessoas severamente subnutridas e que fugiram aos ataques do grupo Boko Haram no Chad, Níger e Camarões. Segundo o PAM, cerca de 750 mil pessoas nos países que fazem fronteira com a Nigéria estão a debater-se com uma crise alimentar por causa dos ataques dos rebeldes nigerianos. A porta-voz do PAM, Bettina Lusher, disse à Voz da América que os ataques provocaram uma vaga de desalojados e refugiados.
We are quite concerned about people are really afraid of the Boko Haram. They are telling harrowing stories about.
Estamos muito preocupados com essas pessoas realmente atemorizadas pelo Boko Haram. Eles contam-nos histórias terríveis de como é que fugiram à violência, muitas vezes viajando durante dias a fio com crianças e idosos.
Aquela agência da ONU pretende assim aumentar a sua assistência alimentar a 650 mil pessoas vulneráveis no Chad, Nigéria e Camarões, alertando que a situação de insegurança na região pode levar a uma vaga de fome prolongada. Os impactos já são visíveis, com um rápido aumento da subnutrição infantil e das mulheres nas zonas afetadas pelo Boko Haram. Para além disso, acrescentou a porta-voz do PAM, o dia-a-dia das populações foi grandemente alterado.
Closed borders have disrupted trade. They have halted access to farmland, prevented herders from reaching grazing land.
Dentro das fronteiras prejudicou o comércio, dificultou o acesso às fazendas e impediu os pastores de alimentarem o gado. A pesca, muito importante no Chad, foi proibida por razões de segurança e muitas pessoas tiveram que vender cabeças de gado para fazer algum dinheiro.
Lusher disse ainda que muitas pessoas estão a recorrer a medidas extremas para sobreviverem, vendendo tudo quanto possuem para poderem comprar comida. Segundo o PAM, são necessários mais de 16 milhões de dólares para responder a esta situação de emergência alimentar. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. Como habitualmente, temos de seguida aqui nos estúdios o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com Cristiano Ronaldo. O presidente do Real Madrid diz que Ronaldo está à venda. Preço, 1 milhão de euros. E não há desconto. Está a gozar, claro está. Tem havido notícias que o Paris Saint-Germain quer comprar Ronaldo e teria feito uma proposta de 150 milhões de euros. A acreditar em que diz o presidente do Real Madrid, isso nem dá para comprar as botas do Ronaldo. O presidente da equipa madrilenha disse que se não querem pagar 1 milhão de euros, então é porque não querem Ronaldo. Ora bem, Ronaldo, entretanto, expande as suas atividades. Se o ouvinte pensa que a única coisa que o impede de ser o próximo Ronaldo é o seu cheiro, é, já tem resposta. Ronaldo acaba de lançar o seu primeiro perfume e a acreditar nele é um sonho de infância, vejam lá. O perfume chama-se Cristiano Ronaldo Legacy. A julgar pelo anúncio, não torna ninguém melhor futebolista, mas atrai mulheres bonitas. Outro grande futebolista europeu, Zlatan Ibrahimovic, também lançou recentemente o seu perfume. E Ibrahimovic sempre disse que ele é que é o melhor do mundo, é? Concorrência nos perfumes também. Como disse Ronaldo ao lançar o seu cheirinho, nem tudo na vida é futebol.
Cristiano Ronaldo Legacy, the debut fragrance.
Quem certamente usa perfumes, embora não necessariamente o do Cristiano Ronaldo, são os tenistas, depois de suarem muito nas suas partidas no aberto dos Estados Unidos. Hoje temos as meias finais dos femininos, duas italianas em ação. A favorita do torneio, a americana Serena Williams, tem pela frente a Roberta Vinci, enquanto a romena Simona Halep defronta a outra italiana, Flavia Pennetta. Nos masculinos também já temos os semifinalistas. O sul-africano Kevin Anderson ontem foi à vida, eliminado pelo suíço Stanislas Wawrinka, facilmente 3-0, 646460. E o veterano Madala, Roger Federer, já tem 34 anos, despachou facilmente o francês Richard Gasquet, parciais de 6-3, 6-3, 6-1. Au revoir, Richard. Nas meias finais amanhã, Federer vai ter pela frente a Vavrika. A outra semifinal é entre o sérvio Novak Djokovic e o croata Marin Cilic. De certeza que depois da partida vão precisar de perfume, mesmo que não seja o do Cristiano Ronaldo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só, aqui na Voz da América, vai ser Sebastião Martins, um académico e autor do livro As Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Portanto, amigo ouvinte, inscreva-se para o Angola Fala Só para participar amanhã e fazer as suas perguntas a Sebastião Martins aqui na Voz da América. E tempo agora para as notícias. Na emissão em português para a África da Voz da América, milhares de refugiados continuam a atravessar a Europa em direção à Alemanha, debaixo de chuvas torrenciais na fronteira da Macedónia com a Grécia. Mais a norte, a Áustria decidiu parar com as ligações ferroviárias com a Hungria devido à superlotação das estações. A caótica resposta da Europa à maior crise de imigração desde a Segunda Guerra Mundial prossegue, entretanto, com mensagens contraditórias. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução sem força de lei para a aplicação de um sistema de cotas para a distribuição dos imigrantes pelos países da União Europeia. Contudo, vários Estados opõem-se a essa medida, tais como a Roménia, a Hungria e a Eslováquia. A Rússia anunciou o envio de conselheiros militares para a Síria, para ajudar as forças armadas daquele país a fazerem a manutenção do material de guerra russo que foi para lá enviado. Moscovo salientou, contudo, que os conselheiros não estão envolvidos em combates. Acrescentou que os militares sírios são a única força capaz de fazer frente aos rebeldes do Estado Islâmico na Síria. Uma nova sondagem mostra que o candidato democrata à presidência americana, Bernie Sanders, encontra-se à frente da antiga secretária de Estado Hillary Clinton no estado de Iowa, um estado rural em que, em fevereiro próximo, se iniciará o processo de seleção dos candidatos às eleições presidenciais de 2016 aqui nos Estados Unidos. Nesta sondagem, Sanders é apoiado por 41% dos eleitores democratas daquele estado contra 40% a favor de Hillary Clinton. De notar que há apenas 2 meses atrás Clinton tinha uma vantagem de 19 pontos percentuais naquele estado de Iowa. Na pesquisa hoje divulgada, o vice-presidente Joe Biden, que ainda não decidiu se vai ou não entrar na corrida presidencial, teve 12% do apoio dos inquiridos. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, disse hoje que o governo do seu país está à procura de um cidadão seu que teria sido sequestrado por militantes do Estado Islâmico. As declarações foram feitas um dia depois do Estado Islâmico ter publicado na sua revista fotos de 2 homens exigindo um resgate não especificado para a sua libertação. O grupo identificou os indivíduos como sendo Fan Jiungui, um chinês de 50 anos de idade, e Olam Johan Hofstad, um norueguês de 48 anos de idade. No Zimbábue, o ministro das Finanças indicou ter desistido de convencer o Fundo Monetário Internacional e outros credores internacionais a cancelarem os 10 mil milhões de dólares de dívida de Harare. Patrick Chinamaza sublinhou que o Zimbábue pode utilizar os recursos naturais para pagar a dívida. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, 10 de setembro. O New York Times continua a destacar na sua edição a crise dos imigrantes, na primeira página, dizendo que foi lançado um apelo aos países europeus para aceitarem 160 mil imigrantes. Quanto ao Washington Post, dedica especial atenção à mesma questão com o título Plano para espalhar imigrantes pela União Europeia. Quanto ao Washington Times, destaca a questão do acordo nuclear com o Irão e salienta o comício ontem efetuado aqui em Washington de destacados republicanos junto ao edifício do Congresso, opondo-se ao referido acordo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos começando para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com ou ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 25 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone está o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Glenn Van Collio. Principais notícias do dia. Milhares de refugiados continuam a atravessar a Europa. A Rússia enviou conselheiros militares para a Síria. Pequim indica estar a procurar cidadão chinês sequestrado pelo Estado Islâmico. 10 de setembro de 2015, quinta-feira, estaremos com um programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar na Guiné, onde o presidente José Mário Vaz exonerou Bassirou Dia das funções de primeiro-ministro, isto depois do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça ter declarado inconstitucional o decreto presidencial que o nomeara. Mais detalhes com o Lassana Kassama.
Em consequência, José Mário Vaz vai nas próximas horas ouvir os partidos políticos com assento parlamentar para a nomeação do novo primeiro-ministro, que segundo o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, expedido ontem, deverá ser indicado pelo PSGC enquanto partido vencedor das últimas eleições legislativas. Sem dúvidas, trata-se de uma iniciativa que reflete a posição política do chefe de Estado guineense em respeitar a decisão judicial, a qual declarou inconstitucional o decreto presidencial que nomeara Bassirou Dia ao cargo de primeiro-ministro e, consequentemente, devolver assim o poder ao Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, tendo em conta os resultados eleitorais do último escrutínio legislativo. À força da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o chefe de Estado guineense deverá convidar agora o PSGC a indicar nome para o primeiro-ministro e assim formar o governo. Pedro Murato Milaco, um dos observadores da política guineense, descreveu assim as consequências políticas que José Mário Vaz tirou da decisão do Supremo Tribunal de Justiça.
O Presidente da República não tem outra saída, como já começou bem, exonerou o diretivo recentemente nomeado a pedido deste, fez bem, é um caminho para uma boa saída. Ele não tem que arranjar outra geria política ou geria jurídica para contornar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.
Era Pedro Murato Milaco. Para Vítor Fernandes, jurista e analista político, o chefe de Estado guineense não tem uma grande margem para eventualmente rejeitar o nome que será proposto pelo PSGC na qualidade do partido vencedor das eleições legislativas.
Quando há uma maioria absoluta, quase que o presidente é imposto mesmo a aceitar ou a pedir o partido que ganhou as eleições a indicar o nome do primeiro-ministro, aliás, formar o governo. O presidente não tem a discricionária, não tem o poder arbitrário de escolher quem quiser, tem que obedecer. Caso contrário, estará a criar a instabilidade ao país, que, de certeza, isto vai contra a vontade do povo. Não era a vontade do povo, quer ter um país estável.
Contudo, numa visão perspectiva sobre a hipotética pretensão de José Mário Vaz em querer dissolver o Parlamento, sua forma de salvaguardar o seu orgulho político, é a análise de Vítor Fernandes.
Não é conciliável a dissolução. Eu quero dizer que todos nós, enquanto cidadãos num país de direito, um país democrático, estamos obrigados ao cumprimento da lei. São coisas que não se deve fazer de forma arbitrária, porque há uma previsão normal que nós temos que seguir. Pronto, a lei tem essa questão. Há previsão, há estatística. Nós temos que ver o que é previsto, o que é que o legislador prevê com uma determinada lei, o que é que ele quis, porque pronto, também a lei vai introduzir aquilo que socialmente ou politicamente é a vontade, e a partir daí vai-se fazer a lei. Quando temos a lei é para respeitar, só pena não estamos a criar conflitos.
Situação política guineense ganha nova dinâmica com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça que obriga o presidente José Mário Vaz a devolver poder ao PSGC, partido vencedor das últimas eleições legislativas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, e de Bissau vamos para Moçambique. O líder da RENAMO, Afonso Lacama, afirmou que continua a ser alvo de perseguição e provocação por parte das forças governamentais. Segundo ele, vários comícios da província da Zambézia foram inviabilizados por agentes da polícia anti-mutim. Detalhes com o André Batista.
O bom é que nós sempre rejeitamos a guerra. Há muitas provocações, mas muitas provocações mesmo, por parte da FIRE. E episódio da Zambézia foi o pior.
Precisou Afonso Djekama, no início da sua visita de 10 dias à província de Manica, no centro de Moçambique, onde estão previstas reuniões populares. Djekama contou que um contingente da Unidade de Intervenção Rápida ocupou às 5 horas de segunda-feira o campo municipal de Milange, na Zambézia, onde devia decorrer à tarde do mesmo dia o seu comício, forçando a transferência da reunião para a sede do partido. Um aparato policial cercou e ocupou igualmente na terça-feira um campo de futebol na cidade de Macuba, onde ia ter lugar o comício do líder da RENAMO, tendo mesmo sido trocado para um lugar menor para evitar choque. Na quarta-feira, contou ainda Afonso Djekama, no distrito de Niguadala, ainda na Zambézia, a unidade de intervenção rápida parou com um caminhão-tanque Estrada Nacional número 1, que viria a ser afastado pela pressão da sua guarda, sem confrontos.
Eu sou adulto, sou general, sou líder, sou político. Tenho muita experiência. É aquilo para vocês poderem escrever jornalista. Quem é o verdadeiro, um homem que mantém a paz? Se eu quisesse responder essas provocações, estaríamos a dizer que morreram 20 ou 30, hoje mesmo em Niquadar, mataríamos 40 todos.
O líder da RENAMO disse esperar que o presidente moçambicano, Filipe Nyusi e Frelimo, se arrependam da arrogância e coloquem em marcha os dois acordos de paz que constituem agora o ponto de discórdia que está a conduzir o país a uma nova incerteza.
Porque quando estávamos a negociar, estávamos a prever que no futuro, caso não houvesse o cumprimento, teríamos problema. Os problemas que deviam ter parado com o acordo continuam. É como não tivéssemos assinado nada. E muitos não sabem, muitos intelectuais moçambicanos não sabem. Esse conflito é tudo a falta do cumprimento. Roubam votos nossos 5 vezes, atacam-nos, andam a excluir-nos. Todo aquele que apoia os ideais da RENAMO é inimigo. Não há as oportunidades em termos dos projetos e tudo.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como vimos a anunciar, o convidado da manhã do Fala Só será Sebastião Martins, académico e autor do livro Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Economia convosco, o Eduardo Ferro.
O Parlamento Europeu aprovou os novos acordos de pesca com Cabo Verde e com a Guiné-Bissau, que no caso do primeiro país permitirá que 71 navios de Espanha, França e Portugal pesquem atum e outras espécies. Cabo Verde irá assim receber 2,1 milhões de euros durante os 4 anos de vigência do acordo, ou seja, mais 360 mil euros do que recebeu ao abrigo do anterior acordo de pescas. O contrato prevê ainda um mecanismo de acompanhamento de reforço das capacidades de controle e vigilância e apoio às comunidades pesqueiras locais para promover uma gestão sustentável das pescas no arquipélago. O acordo entre a União Europeia e Guiné-Bissau prevê a possibilidade de pesca para navios de Espanha, Itália, Portugal, França e Grécia durante 3 anos. A Guiné vai receber 9,2 milhões de euros por ano, 6,2 milhões correspondem à contrapartida pelo acesso aos recursos da zona económica e 3 milhões ao apoio ao desenvolvimento do setor das pescas guineense. Os dois maiores projetos de exploração de gás natural em Moçambique correm o risco de ser adiados devido ao iminente excesso de oferta no mercado mundial, advertiu a empresa de consultoria de energia Wood Mackenzie. Em declarações à agência noticiosa AIM, o vice-presidente para o setor do gás natural da empresa, Noel Tomei, advertiu que existe um sentimento de que, com a desaceleração nas perspectivas de crescimento do gás natural, poderá ter sido perdida uma janela de oportunidade. Tomei disse que os grandes compradores de gás natural na Ásia aparentam não ter pressa em celebrarem novos contratos, pois em breve haverá um excesso de oferta logo após a conclusão dos projetos, que já se encontram na fase de execução. Uma delegação moçambicana da Matola Gas Company reuniu-se em Luanda com o ministro angolano dos Petróleos, com quem analisou uma proposta de colaboração no desenvolvimento da empresa. De acordo com a imprensa angolana, liderada pelo antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, a delegação deslocou-se à Angola em busca de mercado para o gás natural produzido em Moçambique e de intercâmbio de conhecimentos nos domínios dos hidrocarbonetos e gás natural. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,84 rand.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde ou a temas de saúde de interesse dos nossos amigos ouvintes. E connosco está a doutora Nídia Ramana, a quem começamos por desejar pelo menos um bom dia na nossa companhia. Então, doutora Nídia, como vamos?
Olá, Ana, bom dia. Eu queria desejar a todos os senhores ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa. Hoje vamos falar de um programa muito social, muito controverso, mas nós estamos aqui mesmo para isso, Ana.
Portanto, o tema de que vamos falar, amigos ouvintes, é homossexualismo, homossexualidade. Doutora Nídia, há sempre uma definição médica ou técnica. Há uma definição que os médicos têm para a homossexualidade, homossexuais?
Há uma definição. Para os médicos existe um estado emocional de escolha do seu ritmo sexual, e existe aqueles que, porventura, fisicamente tenham que optar realmente por uma vida homossexual. Então, a homossexualidade não existe apenas no homem, mas existe na mulher e no homem. Então, esta é mais ou menos aquilo que nós definimos como uma escolha de tipologia de vida sexual e tipologia daquilo que realmente é opinião diversa, não é? É por isso que nós trazemos isso como não só um aspecto psicológico ou psicoemocional, mas também trazemos como um aspecto fisiológico, em que as pessoas optam, não por decisão, mas optam porque realmente nascem com essa parte do homossexualismo, não é?
Doutora Nídia, exatamente. Do homossexualismo. Exatamente. Nos debates, isto é um debate, um tópico de conversa em todo o mundo, a questão da homossexualidade. Há quem diga, doutora Nídia, aos que defendem que as pessoas nascem já com essas tendências, há aqueles que dizem que existem porque na sociedade se começou a falar muito disso e as pessoas querem experimentar coisas novas. Em termos médicos...
Exatamente.
Diga.
Em termos médicos, nós caminhamos sobre esses dois polos. Existem pessoas que realmente nascem fisiologicamente e não têm opção. E existem pessoas que, a partir de uma certa altura, optam por necessidades, por divergências, por desilusões, por sei lá, seja o que for na vida. E as pessoas optam por realmente uma sexualidade, o significado de um homem amar um homem e uma mulher amar uma mulher. E apesar de que nós amamos-nos, porque somos amigos, amamos a nossa mãe, são relações completamente diferentes. Eu sou mulher, amo a minha mãe numa relação completamente diferente daquilo que realmente é uma mulher para mulher. E um homem também ama o seu pai, mas é diferente daquilo que é um homem para um homem. E hoje em dia existe muita polêmica, muita divergência, existe até aquilo que nós chamamos de falta de solidariedade. As pessoas repelem este tipo de comportamento. Mas é um comportamento de uma escolha sexual que cada um de nós pode ter em certa altura da vida, ou acontece que as pessoas possam nascer com essa vertente.
Doutora Nídia, outro aspecto interessante desta questão é que as pessoas, quando reagem mais a quando é homossexualismo do lado masculino do que, por exemplo, do lado das mulheres. Porquê, doutora Nídia? Porque socialmente é mais aceitável...
É mais evidente que eu seja amiga da Ana do que o João mais o António. Então, não existe uma homossexualidade de 8 para 1, como nós falamos de um outro tema. Existe uma homossexualidade igual para igual, de mulher para mulher, de homem para homem. Só que as mulheres conseguem fingir que não são muito mais, que os homens podem viver duas amigas num apartamento e as pessoas acharem, olha, são duas amigas, e terem homens como amigos e as pessoas acharem que aqueles homens são os homens dela. Mas entre um homem e um homem já não há isso, já não há uma amizade em que um homem vai viver para o apartamento do outro homem. É muito difícil, não é? Então existe essa tonalidade de diferenças.
Doutora Nídia, em África falou-se muito, e aliás houve alguns presidentes que falaram dessa questão. Poucos foram aqueles que o aceitaram. Como é que é visto por uma sociedade africana, ou pela sociedade moçambicana, por exemplo, no seu caso, a questão da homossexualidade?
Olha, assim, Ana, nos últimos tempos já se tem discutido até em questões públicas, na rádio, na televisão. Nos últimos tempos as pessoas já estão a assumir, mas para nós os africanos, que são polígamos, imagina lá qual é a reportagem que eles fazem para um homossexual, né? Então, os africanos são macho e não admitem estas fatalidades. Então, para dizer que é pouco aceito na nossa sociedade, mas as pessoas já vão moldando e já vão discutindo, já vão tendo, já vão dando a cara, já vão saindo da caixa, como se diz, não é?
E, doutora Nídia, por exemplo, a outra questão que aparece também com a questão da homossexualidade é a bissexualidade, ou seja, portanto, uma pessoa que, como se costuma dizer, dá para os dois lados, portanto, tanto gosta de mulheres como gosta de homens.
Exato.
Esse é mais aceito. Exatamente. Ou é menos, por exemplo, menos aceito? Porque a gente sabe que ao longo da história, até da antiguidade, por exemplo, os egípcios havia muita não só homossexualidade, como bissexualidade e heterossexualidade.
Uhum.
Como é que é aceita bissexualidade depois no meio disto tudo?
A bissexualidade é um modo que as pessoas comportamental em que uma pessoa ela debate-se com muitas contradições. Por quê? Porque a bissexualidade surge na altura em que uma pessoa opta, numa altura da vida, porque já gostou de mulher e de repente começa a gostar do homem. Então, já foi casado, já teve filhos e a bissexualidade aqui aparece. Então, a bissexualidade é mais aceita do que a homossexualidade em si. Porque as pessoas, claro, que depois se tornam também marginalizadas pela sociedade, principalmente se tiveram algum caso e as pessoas... E só para dizer que os homossexuais em Santa Artura foram os que foram considerados que trouxeram a sida para o seio das pessoas, e então isso torna um pouco mais difícil a aceitabilidade, não é?
Portanto, são socialmente discriminados e culpabilizados por comportamentos que a sociedade em geral não quer aceitar ou não aceita, não é?
Exatamente. Então, mas hoje em dia está tudo a aceitar, porque as pessoas não param de sair da caixa e não param de se dizer como é que são. Então, eu acho que o mundo está a virar para uma... Existem países que já aceitam casamentos de homossexuais, já aceitam que eles
adotem crianças.
Uma criança, já aceitam que façam a barriga de aluguer e tenham uma criança dos ovos descritos. Então, existe toda essa tonalidade que também está a se espalhar, está a globalizar, não é?
Uhum. E acha que isso, por exemplo, vai levar a grandes mudanças culturais? Do que são as grandes normas culturais dos países, por exemplo, aí
leva a grandes mudanças culturais, porque eu acredito que na zona rural isso é inaceitável. Na zona rural no meu país é aceitável, nas grandes urbanidades, nas cidades, mas na zona rural não é aceitável, não é?
Uhum.
As pessoas estão marginalizadas, não têm solidariedade alguma para com as pessoas com esse ritmo sexual ou com essa aptidão ou com essa escolha, não é?
Por isso as pessoas continuam muitas vezes a fazer essas coisas às escondidas, não é, doutora Nídia? Exatamente, para não sofrerem
exatamente
um estigma e discriminação social.
Exatamente, aí está.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos ao final deste programa em que falámos saúde. Hoje um tema de saúde, tema social de saúde. Tivemos a falar da homossexualidade. Connosco esteve a doutora Nídia e convidamos os amigos ouvintes a sugerirem temas que gostariam de ver aqui falados, discutidos, apresentados pela doutora Nídia Hermann. Ou, se não forem grandes temas, se têm perguntas de saúde, porque a gente sabe que muitos dos nossos amigos ouvintes têm grandes dificuldades em ir ao médico, consultar um médico. Portanto, aqui fica a doutora Nídia Romano para responder às vossas perguntas. Vamos então despedir-nos do nosso auditório com um abraço para todos, um abraço também para si, doutora Nídia, e estamos juntos, ou juntas.
Estamos juntas, com aquele meu beijinho a todos.
14 horas 22 minutos 35 segundos, passagem para a música com Justin Timberlake, Not a Bad Thing.
to ask for every Sunday. While we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, now you'll be dead. But I could be that guy to heal it over time, and I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So
depois de Justin Timberlake, resumo notícias desta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. Milhares de refugiados continuam a atravessar a Europa em direção à Alemanha debaixo de chuvas torrenciais na fronteira da Macedónia com a Grécia. A norte, na Áustria, decidiu parar com ligações ferroviárias com a Hungria devido à superlotação das estações de caminho de ferro. A caótica resposta da Europa à maior crise de imigração desde a Segunda Guerra Mundial prossegue, entretanto, com mensagens contraditórias. O Parlamento aprovou uma resolução sem força de lei para a aplicação de um sistema de cotas para a distribuição dos imigrantes pelos países da União Europeia. Contudo, os vários Estados opõem-se a essa medida, tais como a Roménia, a Hungria e a Eslováquia. A Rússia anunciou o envio de conselheiros militares para a Síria para ajudar as forças armadas daquele país a fazer manutenção do material de guerra russo para lá enviado. Moscou salientou, contudo, que os conselheiros não estão envolvidos em combate. Acrescentaram ainda que os militares sírios são a única força capaz de fazer frente aos rebeldes do Estado Islâmico. Uma nova sondagem política mostra o candidato democrata Bernie Sanders à frente da antiga secretária de Estado Hillary Clinton em Iowa, um estado rural que em fevereiro iniciará a seleção do candidato do partido para as eleições presidenciais de 2016. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Fomentar o desenvolvimento económico na África subsaariana é uma prioridade dos Estados Unidos e a legislação para o crescimento e oportunidade em África, ou AGOA, é a peça central da nossa política comercial para o continente. Responsáveis governamentais, dirigentes empresariais e a sociedade civil de países africanos e dos Estados Unidos reuniram na capital do Gabão, Libreville, para debater como a AGOA, agora com 15 anos de existência, pode fornecer ainda mais oportunidades empresariais e investimento para as populações da África e no futuro. As estatísticas apoiam um consenso no crescimento tanto para a África e os Estados Unidos, que um comércio mais livre e aumento de investimento internacional são essenciais para o desenvolvimento económico e a redução da pobreza. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a AGOA em maio de 2000, possibilitando uma diversidade de produtos africanos, o acesso sem direitos ao alfândega de gajos para o mercado norte-americano. A AGOA tem tido êxito em ajudar as nações elegíveis a crescer, diversificando as suas exportações para os Estados Unidos e criando emprego e crescimento económico inclusivo. Em 2014, as exportações de países africanos não petrolíferos para os Estados Unidos estavam avaliadas em 4,4 mil milhões, cerca de 250% mais do que em 2001. O crescimento destas indústrias não petrolíferas proporcionou cerca de 300 mil postos de trabalho diretos nos países beneficiados. O sucesso da AGOA obteve grande apoio bipartidário no Congresso, que este verão votou no sentido de reautorizar o programa durante mais 10 anos. Isto acentua o compromisso do nosso país no sentido de um relacionamento comercial mais forte entre os Estados Unidos e África e o apoio para o crescimento económico a longo prazo daquela região. A nova legislação da AGOA tem uma cláusula adicional especificamente visando a promoção do papel das mulheres no desenvolvimento social, político e económico na África subsaariana. Isto reconhece o papel vital que as mulheres desempenham como agentes económicos e cívicos no continente. Os debates durante o Fórum deste ano vão explorar formas para construir empresas mais fortes, orientadas para a exportação e preparar as mulheres africanas produtoras para integrarem mais profundamente as cadeias de fornecimento regional e global. O Fórum de 2015 vai permitir a oportunidade para celebrar a recente atualização da AGOA, avaliar os sucessos dos últimos 15 anos, encarar os próximos 10 anos e iniciar o diálogo sobre a nossa visão partilhada de futuro comercial dos Estados Unidos com a África. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, o dia 10 de setembro de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.